11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Bom, 4-4-2, 3-5-1, 4-3-3, não importa o esquema tático, com 11 minutos, sempre dá jogo.
É, e o Adriano Faria não está aqui, mas ele deixou já o seu veneno. O 11 de hoje tem um torcedor do Sport Recife, uma torcedora do Vasco e um torcedor do Botafogo, três times que são clientes assíduos da Série B.
Eu,
o veneninho de Adriano.
Você quer comentar alguma coisa em relação a isso?
Não, passa pra próxima, né?
Ele falou aqui, o 11 tem um torcedor do Sport Recife, presente, torcedora do Vasco,
opa,
presente também, uhum. E um torcedor do Botafogo, ele disse três times clientes assíduos da Série B. Eu não vou deixar, eu vou deixar para o nosso Pedro Pincer comentar essa alfinetada. Eu diria que, além de tudo isso, está faltando alguém aqui, um devedor, quanto mais da Série B. Eu não sei se isso diz alguma coisa para você. Pedro Pincer, bom dia.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha aqui no Conexão Senado. Quanto a divisões inferiores, quem tem lugar de fala, Gisiel, é ele. Então, deixa ele falar, ele tá feliz que o Fluminense passou de fase, a gente dá esse desconto, mas quanto a frequentar divisões inferiores já há muito tempo, quem tem lugar de fala é ele. A história tá aí, a gente tem que sempre resgatá-la.
Tá, e aí, né? Pedro, bom dia, hein, Pedro? Vamos deixar essas futricas do Adriano de lado, né?
Vamos. Bom, a gente tá quieto, ele provoca.
Tá vendo?
Não, tava tudo indo
e
normal.
E nem tá aqui, né, pra participar da bagunça.
Tava tudo muito tranquilo, né? Ele vem com esse negócio de série, puxar um assunto que não favorece, né? É complicado. Bom, mas vamos lá então. Pedro Pinça, muito bom dia para você. A gente,
obrigado,
sempre incentiva aqui no 11 a prática de atividade física, inclusive para as crianças. Não é bom a criançada ficar parada em casa só no computador ou no videogame.
É, imagina a alegria de uma criança numa piscina, por exemplo. Piscina é tudo de bom, mas ela também tem seus perigos.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos causam 5.700 mortes por ano no Brasil.
Um projeto de lei apresentado no Senado exige medidas de segurança para a construção e instalação de piscinas. A reportagem é de Floriano Filho.
Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, os afogamentos em balneários, rios e piscinas causam 5.700 mortes por ano no Brasil. O senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, apresentou um projeto de lei com exigências como a instalação de barreiras físicas, além da sinalização de zonas perigosas. Para Eduardo Gomes, ainda não existem ações específicas do governo para evitar os acidentes aquáticos com crianças. Márcio Morato, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, disse que as medidas propostas no projeto contribuem para a redução do número de afogamentos com mortes no Brasil, que, segundo ele, é alarmante. A proposta já foi debatida na Comissão de Direitos Humanos e o senador tocantinense defendeu mais campanhas de conscientização.
A respeito da magnitude da questão, ainda não existem ações do governo especificamente voltadas para combater esse silencioso e letal problema de saúde pública. Ressalta-se que o afogamento representa uma tragédia que pode ser evitada. Assim, a necessidade de campanhas de conscientização desse perigo.
O projeto aguarda parecer do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
Projeto importantíssimo, porque se existe um fantasma que ronda aí pais, é exatamente essa possibilidade do filho sofrer um acidente e vir a se afogar numa piscina. Eu lembro que isso é uma coisa todas as crianças gostam. É difícil você não encontrar uma criança que não gosta de uma festa numa piscina e afogamento é tudo
verdade,
que não pode acontecer.
E o pior é que todo mundo conhece alguém que já passou por esse drama, né?
Sim.
Eu conheço pelo menos umas 4 ou 5 famílias que passaram por uma situação muito triste de afogamento e as pessoas realmente não se recuperam depois disso, porque é enlouquecedor, né?
E Pedro Pincer, com relação a essa questão, um projeto que joga luz sobre esse assunto. Por exemplo, esse número é um número assim bem... Quando eu vi essa questão aqui, que segundo a Sociedade Brasileira, os afogamentos causam 5.700 mortes por ano no Brasil, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, é muito, esse número é muito alto.
Sim, e tem um outro que eu acho interessante dizer também, né? Que segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? O problema poderia ter sido evitado com medidas de prevenção, porque no, quase 90% dos casos acontecem por falta de supervisão.
Isso
então,
mesmo.
Assim, se você conjugar mais atenção e uma legislação eficiente, tudo caminha para que esse número, que você muito bem destaca que é... que é bastante alarmante, diminua sensivelmente, né?
É que você junta duas coisas perigosas, né? Piscina.
Exato.
E criança. Criança você não pode descuidar um segundo, né? Você tirou o olho, acontece alguma coisa.
Criança cega, já diz o ditado.
Pois é.
Né?
Exatamente. E queria destacar também a respeito desse projeto, né? Que a iniciativa dele vem por causa de um pai que perdeu a filha. A Susan Delgado, que tinha 2 anos, afogada dentro da piscina de casa.
Eu acompanhei essa audiência pública também, Pedro.
Sim.
Foi bem triste assistir ele contar sobre a situação. Na verdade, assim, vários pais, né, contando o que tinha acontecido, e a história dele realmente é a falta de supervisão, como a gente falou, é aquela piscada de olho e realmente muito triste.
Dentro de casa, né? Você não tá num lugar público, não tá num clube, numa piscina, numa praia, você tá na piscina de casa e tá sujeito a acontecer esse tipo de situação. Então, acho que é importante que tenha uma legislação que endureça as regras para segurança de piscinas, porque criança e segurança, além de rimarem, tem que andar juntas também, né?
Então, verdade, é isso. Com certeza. Bom, são 8:18. Falamos sobre esse projeto para prevenir afogamentos em piscinas. E agora a gente parte para falar sobre esportes. Essa semana foi uma semana, tem sido, né? Porque ainda não terminou. Hoje à noite ainda tem jogo da seleção brasileira contra o Tombense. Mas. Vocês gostam, né?
Não perde a oportunidade, né?
Mas vamos lá. Vamos falar de. Tem muita coisa pra gente falar. Eu quero começar falando já de Copa do Mundo de Futebol Feminino, porque já temos a primeira partida da semifinal, meu caro Pedro Pincer.
Temos o... Eu tinha falado aqui a semana, na segunda-feira, que tínhamos tudo para ter um campeão inédito, e isso vai acontecer. Porque o único campeão que restava, que era o Japão, a Suécia despachou, né? Então a Suécia tirou os Estados Unidos e o Japão, e vai enfrentar agora a Espanha. Que tirou a Holanda na prorrogação. Um bom jogo, Espanha e Holanda eu assisti, foi um jogo muito bom, foi a prorrogação e a Espanha conseguiu a classificação, então temos Suécia e Espanha, primeira semifinal do Campeonato Mundial Feminino definida.
E é engraçado a gente ver os favoritos saindo assim, né?
Todo mundo foi saindo, né? Saiu Brasil, saiu Estados Unidos, saiu França.
França, agora Holanda, né? Que pra mim também era bem forte, né? E agora a gente vê, então, aparecendo esse...
França saiu, gente?
Não, a França vai jogar...
Com a Austrália.
Com a Austrália, exatamente.
Isso.
E pode pegar a Inglaterra ou Colômbia. Exatamente.
Isso.
Espanha e...
Suécia.
Jogo da próxima terça-feira, né? Dia 15. E aí na quarta-feira a outra semifinal.
Isso.
Com relação à questão a Copa do Mundo já está chegando ao final aí, os outros jogos, Austrália e França, que vão acontecer amanhã, e Inglaterra e Colômbia, você acha que a anfitriã passa, meu caro Pedro Pincer?
Vamos lá, eu acho que não, mas eu torço para que sim.
Ah, também.
Eu acho que seria uma história muito legal das chamadas Matildas, né? Que como são conhecidas lá, chegassem a uma semifinal de Copa do Mundo no seu território. Seria muito interessante. Então, torço para as australianas para que tenhamos mais uma história para contar nessa Copa do Mundo. Quanto à outra semifinal que reúne inglesas e colombianas, eu acho que a Inglaterra é a favorita destacada. Eu acho que passa com alguma tranquilidade.
Ah, eu tô torcendo para a Colômbia mesmo assim, tá, Pedro?
Eu também.
Com certeza.
As colombianas, mas o histórico pesa a favor aí da Inglaterra. Mas vamos acompanhar, esses são jogos de amanhã. Os horários é que são bem complicados, mas enfim, é Austrália e Nova Zelândia, não tinha como ser pelo diferente, né? Falamos da Copa do Mundo de Futebol Feminina, agora vamos falar sobre Sul-Americana, porque esse assunto interessa o meu querido Pedro Pinça, aliás, interessa tudo, lembra que ele tá líder do Brasileirão.
Tá ligado em tudo.
Passando nas quartas de final, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, que foram definidas ontem, né? Todos os grupos, todos os quatro jogos das quartas de final já estão definidos, os dias, ou seja, ainda não estão definidos, mas os confrontos sim. Botafogo vai pegar o Defensa e Justiça em dois jogos, ida e volta. Esse Defensa e Justiça mete medo em você, Pedro Pinça?
Não.
Não, né?
A gente respeita, mas é o time que terminou o Campeonato Argentino em sexto lugar na última edição, e provavelmente ele não vai jogar o jogo de mando de campo dele no estádio em que ele está acostumado, por conta de questão de capacidade de público. E eu acho que, embora se decida na Argentina, né, o Botafogo faz o primeiro jogo no Nilton Santos, acho que temos condições de passar, sim. Não me mete medo, não. Acho que dá para passar.
Tá animado, tá?
Esse
tá,
Pedro Pinça, né? Tá com tudo.
Os botafoguenses estão assim. Olha, eu quero falar do jogo de ontem do São Paulo, porque foi um jogo com o Morumbi lotado, acho que foi o maior público do Morumbi, me parece. E o São Paulo venceu o São Lourenço. Vai às quartas da Sul-Americana. O São Paulo novamente. Caleri, Luciano, e aí o São Paulo passa aí do time do Papa, não deu Papa, não deu. E o São Paulo vai também para as quartas de final aí da Sul-Americana. É o favorito?
Eu acho que você fala na próxima.
Sim, na próxima fase.
Ah, acho que sim. São Paulo e LDU, né? Passa porque a LDU tirou aí o Ñublense do Chile. Então, o confronto é São Paulo e LDU, provavelmente já com o James Rodrigues apto a jogar, Lucas Moura também. Então, e esse confronto, encontram-se, né? O vencedor de Botafogo e Defensa e Justiça cruza com o vencedor de São Paulo e LDU em uma semifinal. E há que destacar aqui, Gisiel, a presença da torcida do São Paulo já, mesmo em fases pouco alvissareiras da equipe do Morumbi, a torcida tem chegado junto. Um gol fundamental do Caleri no final do primeiro tempo virou 1-0, então assim, o ânimo para o segundo tempo foi outro, e eles conseguiram fazer o segundo e classificar-se para a próxima fase da Sul-Americana. E aliás, muitos times brasileiros, né? Estão aí.
Corinthians também, né? Vai.
Fortaleza. Isso, acho que destacaram a Sul-Americana rapidamente e o América Mineiro.
América Mineiro.
Fantástico. Empatou três vezes, 1-0, 2-1, 3-2, empatou no último minuto com o Mastriani batendo um pênalti, e nos pênaltis tirou o Bragantino. Mais uma história legal aí do Coelho, que passou de fase na Sul-Americana.
Legal, eu não esperava, confesso que eu não esperava, era um jogo que eu esperava que o Bragantino passasse com uma certa facilidade, mas o América Mineiro já tá dizendo já algumas partidas que vai vender caro, né? Qualquer partida. Então, exato. Tá aí, o América Mineiro, foi bem interessante essa passagem aí em cima do rico Red Bull Bragantino, né?
Exato.
Então vai pegar o Fortaleza, vai ser
então, vai sobrar mais um brasileiro aí pra semifinal, né?
Exatamente.
Então, isso.
Vamos falar do que todo mundo quer falar, que é Libertadores. Libertadores, jogo de ontem.
O que aconteceu?
O Flamengo foi eliminado quando precisava só de um empate. E foi eliminado com 3 gols de cabeça. Onde estão os defensores, os zagueiros do Flamengo? A minha pergunta é: onde estava o Flamengo ontem à noite, meu caro Pedro Pinça?
Em Alfa, né?
Não compareceu.
Vamos lá, primeira coisa. Mostra a bagunça que está o Flamengo. Por que eu te digo isso? Porque o último jogo do Olímpia, antes dessa partida de ontem, pelo Campeonato Paraguaio. O Olímpia ganhou de 5-3 do Guarani, que o Botafogo eliminou na Sul-Americana. Tá? Dos 5 gols que o Olímpia fez, 4 foram pelo alto. Não é possível que algum analista de desempenho, de sistema, de
sabe, alguém
que
isso,
olha ali. É. Vamos ver o último jogo dos caras e quais são os pontos fortes. Os caras fizeram 4 gols de cabeça. Ontem, 2 gols foram exatamente iguais. Entendeu? Então, assim, uma atuação muito, muito ruim do Davi Luiz, muito ruim do Felipe Luiz, quer dizer. Então, e o Flamengo teve a chance, né, quando fez 1-0, de diminuir a temperatura do caldeirão do Defensores del Chaco ontem. Quando fez 1-0, tipo, agora vamos segurar esse jogo aqui, vamos tranquilizar, pô, cheio de jogador experiente, para onde você olha. E aí, 2-3 minutos depois, toma o gol do empate, e aí, meu amigo, ficou difícil de segurar. Entendeu? Porque a torcida do Olímpia pode não ser um time técnico, maravilhoso de ver jogar, como já não é há muito tempo, mas tem camisa. Ninguém é chamado de rei de copas à toa, não.
É,
o Olímpia ganhou 3 vezes a Libertadores da América. Então, assim, se você permite que se risque uma faísca e o pessoal lá inflame, às vezes fica difícil
fica
de segurar.
Difícil. Eu falava ontem com alguns flamenguistas e acho que também teve um saltinho alto aí, viu? Ontem com quem eu falava, fácil. Isso aí é tranquilo, vamos pra próxima, vamos pensar no Fluminense agora, olha.
Eu acho que a própria torcida do Flamengo estava com essa postura. Eu acho que quando saiu o resultado do sorteio e depois do resultado do jogo de ida, embora seja uma vantagem mínima, que foi 1-0, eu acho que eles foram ali pra Assunção pra cumprir um protocolo para disputar a quarta de final com no clássico com o Fluminense. Só que apareceram cabeçadas no meio do caminho, né?
3.
E o técnico, mais uma vez, a gente tava falando outro dia da Pia, da questão do comando, o cara é expulso com 1-1, quer dizer, não tinha necessidade do cara criar aquele carro todo. Então, o Flamengo ficou sem técnico, sem comando, quer dizer, talvez isso também tenha, de alguma forma, influenciado com os jogadores dentro de campo, não sei, mas aguardemos as cenas dos próximos capítulos da Gávea, o que vai acontecer.
A verdade é que depois daquela confusão do Pedro, o Flamengo teve alguns resultados bem complicados. Né?
Sem dúvida, agora tem aí a Copa do Brasil, né, contra o Grêmio e o Campeonato Brasileiro.
Resta
eles estão
ao
a 13
Flamengo,
pontos
isso.
Do líder, né?
Então deixa eu trazer, gente, uma participação do ouvinte que fala exatamente do Flamengo, é o Ricardo Costa, ele fala lá de Belém, ele fala aqui, ó, bom dia pra todo mundo, só avisando que quem vive de história é museu e o Flamengo ficou só na lembrança. Olha só, tá Ricardo, vendo? Cheio de ódio no coração. E tem também nosso querido Aldo Renato, né?
Eu ia perguntar, cadê o Aldo?
Mas é claro que ele não ia deixar de participar, ele já manda aqui bom dia e ele diz aqui, ó, me resta dar um bom fim de semana aos meus amigos flamenguistas, segue o líder Fogão.
Isso porque o Fluminense não participou aqui hoje com a presença do Adriano Faria, que disse que estava chateado porque esperava que o Flamengo passasse. Eu não sei se eu acredito muito nessa história, mas ele disse que está sofrendo também com essa derrota do Flamengo.
A gente acredita.
Sobre o Fluminense, 30 segundos, eu queria destacar o lateral direito Samuel Xavier. Teve a melhor semana da vida dele como atleta de futebol.
Eu vi também.
Porque ele fez um golaço no jogo lá da Argentina, que tudo bem, o argentino estava sem o goleiro porque foi expulso, estava o jogador de linha no gol, mas eu acho que nem com o goleiro lá titular teria evitado o gol do Fluminense.
Foi um golaço.
E agora no jogo do Maracanã, mais uma vez, outro golaço, outro chute muito feliz, quer dizer, então pode se botar na conta de Samuel Xavier, lateral direito, a classificação do tricolor das Laranjeiras para as quartas de final da Libertadores. Semana muito destacada.
Verdade. Eu só lamento na época do Sport, Samuel Xavier não tá jogando essa bola toda.
É verdade, teve no Sport.
Passou em brancas nuvens, mas às vezes acontece. É comum. É raro, mas acontece, né? Como a gente costuma dizer. Meu caro Pedro Pinci, muito obrigado. Eu ia falar no Sport também, mas vamos deixar para a próxima semana. Acho que a gente vai continuar marcando essa liderança hoje à noite, mas respeitando sempre o Tombense. O Tombense já tirou a gente da Copa do Brasil, então a gente respeita muito o Tombense, mas vai para cima hoje para garantir essa liderança, para que na segunda-feira estejamos falando de novo de líder para líder. Tá bom, meu caro líder? Pedro.
Eu que agradeço mais uma vez a atenção, Gisele, a oportunidade de estar aqui, é sempre um grande prazer. Um abraço para você, um abraço para Raquel e uma saudação a quem nos acompanha aqui sempre pelo Conexão Senado. Muito obrigado, até sexta-feira, até segunda-feira. Um abraço, tudo de bom para vocês.
Um abraço para você. Feliz dia dos pais, Pedro. Também.